Eu trabalhei vários anos com minha startup de educação, que foi o Gimbal. Foram 3 anos que eu estive dentro do negócio, como sócio, desenvolvendo. A gente foi para o Vale do Silício, fomos visitar os 4 maiores fundos de investimento do mundo na área de EdTech. E conversar diretamente com esses investidores me deu uma visão muito boa do mercado. Não só com eles, mas de estar no mercado, de estar conhecendo outros players, outros grandes empresários que atuam no setor. E um investidor lá no Vale do Silício, ele falou para mim o seguinte: fala galera, aqui é Gerson Ribeiro, gravando para você mais uma série de vídeos. E nessa série a gente vai falar sobre os 10 mercados mais quentes de criação de startup que existem hoje. E nesse primeiro vídeo, nessa primeira área que a gente vai falar, vai ser uma área que eu me identifico muito, uma área que eu amo, que eu sou apaixonado, que é a área de educação. Então, hoje existem muitas empresas, muitas startups surgindo justamente para trazer disrupção, trazer novas soluções para velhos problemas e para novos problemas que surgiram na área de educação. Então, nos últimos anos, a gente viu uma tendência muito forte do crescimento de startups na área de educação. E se você for analisar direitinho, aqui no Brasil, segundo a Fundacity, que é uma empresa que faz estudos do ecossistema de startup, educação, edtech, como a gente chama, Educational Technology, EdTech, foi onde os investidores mais colocaram dinheiro em 2015. E com certeza, EdTech é um mercado muito aquecido, muito forte, em que mais e mais e mais fundos estão investindo especificamente nisso. Por quê? Porque se você entrasse numa sala de aula 200 anos atrás e tivesse ficado dormindo lá dentro, acordasse hoje, você não ia conseguir perceber a diferença, porque é muito parecido o modelo que a gente tem hoje de aula e o modelo que a gente tinha 200 anos atrás. Na verdade, o modelo de aula que a gente conhece hoje é medieval. Foi criado lá antigamente e não foi atualizado para as novas necessidades. Então, imagina você utilizar um modelo arcaico que funcionava para aquela época, mas agora que a gente tem celular, que a gente tem smartphones, que a gente tem internet, que a gente tem computador, que a gente tem tablet, que a gente tem isso, tem aquilo. Não está adaptado para o novo formato em que os seres humanos vivem e interagem. Então, tem muitas necessidades dos novos seres humanos, da geração, da nova geração Z, por exemplo, que não estão sendo abordados porque o modelo tradicional de ensino ele é falho para os dias de hoje. Ele faliu, como muita gente fala. Então, é preciso que novas ferramentas surjam para identificar os problemas que já existem, os novos problemas, e resolvê-los. Então, é por isso que o mercado de 1 trilhão de dólares de educação mundial precisa de novas ferramentas, de novas soluções. E é por isso que tanta gente está investindo tanto dinheiro e tanto esforço, tanta energia para construir as novas soluções de educação. Então, assim, eu trabalhei vários anos com minha startup de educação, que foi o Gimbal. Foram 3 anos que eu estive dentro do negócio como sócio, desenvolvendo. A gente foi para o Vale do Silício, fomos visitar os 4 maiores fundos de investimento do mundo na área de EdTech. E conversar diretamente com esses investidores me deu uma visão muito boa do mercado. Não só com eles, mas de estar no mercado, de estar conhecendo outros players, outros grandes empresários que atuam no setor. E um investidor lá no Vale do Silício, ele falou para mim o seguinte: a gente só investe em 2 tipos de empresas. Uma que vai ser a líder no seu país, ou na empresa que vai ser global, soluções globais de educação. Então pensa nisso quando você estiver começando a construir sua empresa de educação, de EdTech. Tem que ser uma solução interessante para o mercado, e mais ainda, tem que ser uma solução que o mercado seja muito grande, seja para o seu país inteiro ou que seja uma solução global. E eu acredito muito que vai surgir um Google da educação, que vai surgir um Facebook da educação, uma empresa tão disruptiva que consiga gerar impacto incrível para bilhões de pessoas. O Facebook hoje tem mais de 1 bilhão de usuários. O Google tem mais de 1 bilhão de pessoas que acessam para fazer pesquisas, por exemplo. Então vai surgir uma empresa que vai ter impacto educacional para bilhões de pessoas. E por que não essas novas startups de EdTech que vão trazer isso? Pode ser a sua, pode ser outra. Mas o que acontece é que vai surgir uma disrupção muito grande em educação. Não tem como, isso aí é uma questão simplesmente de tempo. Em algum momento vão surgir unicórnios de EdTech, vão surgir empresas que vão alavancar o aprendizado, o ensino de modo geral, para as pessoas que têm essa necessidade. Então, é um mercado muito grande, vai crescer muito mais. Existem vários players que estão entrando no mercado, existe muito investimento nessa área. Eu já falei que aqui no Brasil é onde mais se investe nas startups, é em EdTech, é em educação. E se você acredita nesse mercado, se você acredita nas soluções para a internet, para você alavancar com novas tecnologias, entra, pesquisa. Não é fácil, não é simples. Eu faço parte da Talentos da Educação da Fundação Lema, que é um grupo de pessoas que foram escolhidas, selecionadas para pensar o novo modelo de educação no Brasil. Inclusive, estou viajando agora esse mês para me reunir com eles lá no interior de Minas. Vai ser um final de semana de imersão em que a gente vai estar junto. E não é fácil. A educação tem muitos setores diferentes, tem muitas variáveis, tem muitas dificuldades, e só você conversando com secretários, você conversando com pessoas do governo, você conversando com pessoas, com professores, com coordenadores que estão lá na trincheira mesmo do negócio, que você vai ter uma visão real das necessidades. Então, às vezes eu vejo startup que está desconectada com a realidade, com a necessidade tanto do aluno quanto do professor, do coordenador, do diretor de escola, enfim, vários setores diferentes, está desconectado. Então você precisa ir lá na escola, você precisa ir falar com o professor, você precisa ir falar com as pessoas que vão validar se a sua solução realmente resolve um problema real. Então não basta simplesmente ter a ideia, você tem que ir atrás, e tem muito mercado, porque eu estou falando aqui de escola, estou falando disso, mas a educação é enorme. Então tem a educação infantil, tem a educação ensino médio, tem a educação na faculdade, tem a educação corporativa. É um mercado gigante, tudo é educação, na verdade. Então, procura saber qual é o mercado que você quer atuar, vai atrás, se especializa e busca uma solução real, que gere receita, que gere resultado de fato. Na época que eu comecei a construir a minha startup da educação, a gente via muitos os MOOCs, que é os MOOCs, enfim, que é M-O-O-C, Massive Online Open Courses. Por exemplo, o Salman Khan e vários outros, que tinham uma grande quantidade de conteúdo, vários vídeos, e que as pessoas iam ali como uma forma de pegar, como self-service, eu quero assistir essa aula, eu quero assistir aquela. Só que a gente foi percebendo ao longo do tempo, o Coursera, por exemplo, eu conheci o CEO do Coursera lá no Vale do Silício, conversei com ele, e uma das dificuldades do Coursera, por exemplo, era justamente o modelo de negócio. Eles tinham excelentes cursos, excelentes universidades fazendo parte, como por exemplo o Stanford, MIT, Harvard, vários outros, várias grandes universidades que eles disponibilizavam conteúdo ali. Então tinha educação de excelente qualidade, disponível, barato e tal, gratuito na verdade, só que eles não conseguiam girar como empresa. E aí eles criaram um modelo de negócio que estavam testando, estavam validando, só que o modelo dos MOOCs não foi o que realmente cresceu como se esperava. Se esperava que fosse ser o novo padrão de ensino, o novo formato de ensino, que não se mostrou realidade. Então hoje existem os micro degrees, os nano degrees, que são cursos rápidos, pagos, mas que você aprende você aprende alguma coisa que vai lhe ajudar profissionalmente, por exemplo. Então lá nos Estados Unidos tem muitos micro e nano degrees de programação. Então está criando novos desenvolvedores de software que é muito necessário. Existe uma demanda muito grande por desenvolvedores de software aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e não existem bons profissionais. Na verdade, existem bons profissionais, mas não existem profissionais bons em número suficiente. Então, foram criados esses nano degrees, muita gente está entrando, paga muito mais barato que pagaria na universidade, aprende muito mais rápido que aprenderia na universidade e já está pronto para o mercado. Então, existem novas soluções e é isso aí, vai atrás de encontrar que melhor funciona para resolver o problema que você está disposto a resolver. É isso aí, meu nome é Gerson Ribeiro, um abraço, bota pra quebrar, amanhã tem mais um vídeo. Se você quer baixar o e-book que eu tô fazendo um e-book sobre os 10 mercados, clica aqui embaixo, deve ter um link aqui embaixo ou um link aqui em cima. Se você tá pelo podcast, é brasilstartupsummit.com/ebook-10 mercados, tudo junto, ok? Um abraço, a gente se vê amanhã e bota pra quebrar, valeu!